Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Ainda não temos quórum deliberativo, mas já temos quórum de funcionamento. Como, entretanto, temos ou esperamos que cheguem mais colegas, ou temos previstos também a participação de mais, para além do senhor deputado Rodrigo Tacha, que também cumprimento.
Temos bom dia.
A previsão de que a senhora deputada Patrícia Nascimento e o senhor deputado Jorge Miguel Teixeira também vão participar online. Portanto, se eles, entretanto, se inscreverem, nós passamos a ter quórum deliberativo. Mas vamos dar início à reunião, porque eu também tenho compromisso com o senhor Presidente da Assembleia da República, que se vê o Presidente do Parlamento da Suíça, e, portanto, às 11 horas, e terei de estar presente. Portanto, já informei sobre a participação remota dos senhores deputados Rodrigo Tacha, Patrícia Nascimento e Jorge Miguel Teixeira, que irão também, esperamos, participar. Outra informação é que se iniciou hoje a presidência irlandesa do Conselho da União Europeia. Terminou ontem fui representar a Comissão no encerramento da presidência cipriota e hoje inicia-se a presidência irlandesa. Portanto, estou convencida de que haverá colegas que vão hoje participar também às 8 horas na recepção que a Embaixada da Irlanda organiza. Depois também iremos participar nas reuniões e conferências promovidas pela dimensão parlamentar desta presidência. Eu já dei conta da participação na reunião.
Antes de elas reunirem.
Não foi?
Da Rova.
Sim, pronto. Agora, houve a participação dos senhores deputados Pedro Correia e Eva Brás Pinho na reunião que ocorreu no Parlamento Europeu. Já estiveram a queixar-se que estava muito calor. Também em Estrasburgo. Em Estrasburgo também estava muito calor. Portanto, foi com a Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu e com os Parlamentos Nacionais sobre o alargamento da União Europeia. Portanto, não sei se desejam dizer alguma coisa, alguma informação. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Relativamente a esta reunião interparlamentar da AFET sobre o alargamento, a nossa comitiva foi composta por 4 deputados, 2 da 2ª Comissão, o Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha, do PSD, e a Sra. Deputada Eva Cruzeiro, do PS, e 2 da 4ª Comissão de Assuntos Europeus, portanto, a Sra. Deputada Eva Brás Pinho, do PSD, e eu próprio. A reunião decorreu no dia 24, quarta-feira de manhã, foi dirigida pelo Sr. Presidente da AFET, o Sr. Eurodeputado David McAllister, e teve 2 painéis. O primeiro, intitulado Sizing the Momentum, ou seja, sobre o momento que se está a viver com a introdução do tema do alargamento, e foi uma das conclusões de toda a reunião, foi precisamente que o alargamento está de volta, com os países que estão neste momento a concorrer a esse alargamento, quer os mais antigos, como a Turquia, desde 1987, até aos mais recentes, como a Ucrânia, a trabalhar uns mais arduamente do que outros, uns mais preparados do que outros, uns mais com mais intenção ou com uma intenção mais forte de entrar a curto prazo do que outros, mas o tema do alargamento está de volta. Neste painel intervieram o Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha e também a Sra. Eurodeputada Marta Temido, que estava também presente nesta reunião. O segundo painel foi sobre o papel dos parlamentos europeus, dos parlamentos nacionais dos Estados-membros, no processo de acesso à União. Aqui houve 2 intervenções da Sra. Deputada Eva Brás Pinho, que, se bem me recordo, foi acerca das políticas para os jovens, das políticas...
Pronto,
a senhora deputada complementará com certeza de forma correta aquilo que foi a sua intervenção. Da minha parte, a intervenção incidiu sobre a diplomacia parlamentar e a importância das comissões e dos parlamentos em fazerem as pontes entre os vários países neste processo de alargamento. Afirmei que diplomacia é falar com todos, afirmei também que aquilo que se vive especialmente nos Balcãs Ocidentais de algum impasse tem a ver precisamente com as políticas das potências mundiais que definem as suas esferas de influência e o seu espaço vital de forma unilateral, e isso cria constrangimentos, cria impasses, cria entropia em muitos processos. E uma das soluções, ou pelo menos algo que pode ajudar a desbloquear esses processos, é precisamente a diplomacia parlamentar executada nestas comissões. E uma vez que estávamos na AFET, precisamente a Comissão de Assuntos Externos, foi aí que fiz incidir a minha intervenção. Eu creio que foi muito proveitoso, após o encerramento da parte da manhã desta interparlamentar, houve depois um almoço dos chefes de delegação, em que o Sr. David McAllister, portanto o Presidente da AFET, fez incidir as intervenções formais ao almoço, digamos assim, nos países que estão a concorrer. E daí ressalvo, por exemplo, a intervenção de Montenegro, em que estão mesmo muito bem preparados para uma possível adesão já no próximo ano. É essa a intenção, afirmaram que não haveria sequer férias este ano para que o processo esteja concluído o mais rapidamente possível. Foi da opinião também de todos os intervenientes que Montenegro está precisamente na linha da frente. E também, só para concluir, realçar a intervenção do representante da Moldávia, aquilo que também a senhora Presidente já tinha aqui nos dito a quando da visita à Chisinau, de que realmente a Moldávia, apesar do problema que subsiste na Transnistria, e isso também foi ali comentado e falado, a questão da ocupação russa não é tanto pelo número de tropas ali residente, porque é residual, e um dos fatores, por exemplo, é que há 8 anos que essas tropas não são repostas, não são substituídas, e portanto não é tanto uma questão militar, mas uma questão de diplomacia e uma questão de peso político da Federação Russa sobre aquele território ali. Aliás, o representante da Moldávia disse que o problema, se agravar, pode fazer com que haja ali, naquela região, uma nova Kaliningrado, e, portanto, pode haver ali um enclave russo no meio da Europa. E, portanto, para concluir, dizer que realmente o alargamento está de volta. E, portanto, nós, Portugal, devemos abordar esta questão com muita acuidade, e com tudo aquilo que depois esse alargamento vai ter de consequências também para o nosso país. E agora passava a palavra à senhora deputada para pormenorizar, se
a favor, senhora
presidente,
senhora,
o entender.
Muito obrigada, muito senhor deputado. Senhora deputada Eva Brás Pinto, faz o favor.
Não, só muito brevemente, até porque o senhor chefe de delegação fez uma extensa e ótima descrição do que é que foi esta reunião interparlamentar, eu acrescentava só o seguinte. Em primeiro lugar, que uma coisa que me parece que ficou muito clara na interparlamentar é que a generalidade das pessoas, portanto, a opinião relativamente generalizada, é mesmo que o alargamento já não se trata só de uma política de vizinhança ou de expansão, que é mesmo uma questão de segurança europeia, que é uma prioridade estratégica para o desenvolvimento da União. E isto parece-me particularmente pertinente, porque haver consenso em torno da relevância do alargamento também nesta sessão faz diferença na forma como os Estados-membros vivem o alargamento. Também, se calhar, destacar que Portugal foi inclusivamente mencionado na sequência das nossas intervenções, porque no segundo painel, relativamente ao papel dos Parlamentos Nacionais, tivemos um professor universitário, no fundo, a fazer uma abordagem um bocadinho mais técnica de como é que esta dimensão podia ser feita, e o exame de Portugal foi dado precisamente como um dos exemplos de um Estado-membro que, cujo processo de alargamento que resultou de uma fase anterior do processo de alargamento, já há vários anos, e que era um exemplo de sucesso de uma boa integração europeia na União Europeia e de como se espera, e aquilo que devemos procurar fazer, é que estes países que estão em processo de adesão possam ter a mesma experiência que Portugal teve. E aqui a relevância da nossa participação enquanto deputados nacionais e, claro, dos outros Estados-membros também, mas para ajudar a fazer esta partilha de como é que nós fizemos este processo, que vai ser fundamental os outros países terem essa nossa experiência. Eu trouxe inclusivamente a dimensão na minha intervenção, não me foquei tanto na juventude, mas sim no facto, por exemplo, do acompanhamento que nós fazemos, do escrutínio das iniciativas europeias, e mencionei o trabalho que aqui fazemos na interparlamentar, precisamente porque é uma dimensão que os países que estão a aderir, também é importante que compreendam, que terão também uma voz ativa no processo de integração europeia, e portanto mencionei esse assunto, embora de facto o professor tenha mencionado a juventude, e eu fiz questão de mencionar isso também, como uma dimensão importantíssima, porque somos nós, jovens, que vamos a seguir lidar com o processo de integração depois do alargamento, em particular nos Estados que estão a aderir. Portanto, nesse aspecto foi também uma dimensão importante. Por fim, dizer muito rapidamente que me pareceu que havia mesmo um largo consenso sobre este tema que eu acho que é relevante e que fico super contente de ouvir um deputado do Chega dizer que o Montenegro está na linha da frente, porque nós também concordamos. Nós também concordamos. E, portanto, espero que isto esteja gravado e possamos usar esta frase.
Muito obrigada, senhora deputada. Dar também nota de que o senhor deputado Nuno Fazenda, as senhoras deputadas Adriana Rodrigues, a senhora deputada Patrícia Almeida, que não foi em representação da CAI, mas também participaram em Bruxelas em reuniões interparlamentares portanto, também agradecer a participação. Se quiserem dizer alguma coisa, mas muito rapidamente, porque há o seu deputado Pedro Correia primeiro. Então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, não vou falar de Montenegro, já disse o que tinha a dizer sobre o Montenegro, mas do processo de alargamento à União Europeia. Mas seria importante realmente agradecer, obviamente, o trabalho extraordinário de apoio da assessoria, muito obrigado à doutora Maria João Rezende e também ao doutor Bruno Dias Pinheiro, claro, por todo o trabalho desenvolvido e pelo apoio nesta comitiva. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado.
Muito obrigada,
senhor. Há vários, quer dizer, há o Montenegro topónimo e há o Montenegro antropónimo, portanto há uma distinção entre uma coisa e outra. Já agora dizer que é a perspectiva é que seja a adesão seja em 2028. E é verdade que a Moldávia também está, né, tem essa expectativa também de adesão na mesma altura. Senhora deputada Patrícia Almeida, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, e não estando o deputado Nuno Fazenda, que ia em representação da CAI, eu estava em representação da COFAP, a deputada Adriana Rodrigues em representação da Comissão de Economia, e o deputado Pedro do Carmo, que era o chefe da delegação, em representação da Comissão de Agricultura. Começava pelos agradecimentos à assessora Maria João Rezende e ao Bruno Pinheiro, sempre profissionais, como sempre, aliás. A reunião foi uma reunião muito interessante, tinha dois painéis, um primeiro sobre o mecanismo de recuperação e uma espécie de balanço sobre de como decorreu o mecanismo de recuperação e resiliência, de salientar o relatório do Tribunal de Contas Europeu em relação ao mecanismo e os alertas que são feitos, nomeadamente ao nível da transparência na aplicação deste mecanismo de recuperação e resiliência. O Tribunal de Contas foi mesmo muito incisivo em dar alguns alertas no que tem a ver com a aplicação dos fundos e da transparência como os fundos são aplicados, e depois tivemos um segundo painel sobre o quadro financeiro plurianual e aquilo que se espera deste quadro financeiro plurianual. Teve a oportunidade de intervir neste painel a correlatora Carla Tavares, deu a perspectiva muito idêntica daquilo que já tinha sido o que tinha feito aqui connosco na CAI. Os quatro deputados presentes que representavam as três maiores forças políticas encontravam-se
como aliás tem sido a Panágio, em concordância sobre aquilo que deve de ser o próximo quadro financeiro plurianual e aquilo que devem de ser as negociações e aquilo que para Portugal representa o corte de verba e acabar com o fundo da PAC e o fundo de coesão e transformá-los num único fundo e, portanto, estávamos de acordo. Percebemos que haviam alguns países muito reticentes mesmo, nomeadamente a Espanha, em aprovar este quadro financeiro tal e qual como está. Percebeu-se que o Parlamento Europeu continua a sua negociação e até numa posição, eu não queria dizer de braço de ferro, mas de alguma resistência, exatamente, Sr. Presidente, alguma resistência para com a Comissão e, portanto, agora esperemos pelas cenas dos próximos capítulos, mas foi sem dúvida uma reunião muito interessante e muito importante para perceber o desenvolvimento futuro. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém deseja pronunciar-se sobre este ponto? Não é o caso. Vamos passar então a última informação, que tem a ver com um convite que recebemos para participar numa conferência organizada pelo Parlamento da Albânia sobre o alargamento da União Europeia e a adesão da Albânia nos dias 28 e 20 de setembro em Tirana, mas ainda não temos autorização do PAR para a participação e, portanto, vamos aguardar notícias. Passamos ao ponto 2, sobre o escrutínio de iniciativas europeias. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na impossibilidade da semana passada termos reunido, hoje tínhamos duas listagens, portanto, relativamente à semana passada, de 11 a 17 de junho, tínhamos 18 iniciativas europeias para apreciar, das quais foram sinalizadas 12 para conhecimento para 8 comissões competentes à razão da matéria. E depois, relativamente à listagem desta semana, tínhamos 3 iniciativas europeias, das quais sinalizámos 11 para conhecimento e uma para escrutínio. ECOM 2026-520, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, a estratégia da União Europeia para as ilhas, sendo certo que esta é uma iniciativa não legislativa, pelo que o objetivo deste escrutínio não é tanto num ângulo de análise de uma potencial violação do princípio da subsidiariedade ou da proporcionalidade, mas antes por se tratar de uma estratégia para as regiões ultraperiféricas que estão na ordem do dia e têm sido uma das maiores preocupações também da negociação portuguesa no âmbito do quadro de financeiro plurianual e, portanto, o nosso objetivo acaba por ser trazer para o debate político do Parlamento Português esta temática que é relevante para o nosso país e potenciar também uma pronúncia e um parecer da CAI ser uma posição formal do Parlamento Português sobre esta matéria. E neste aspecto, uma vez que foi proposta do Grupo Parlamentar do PSD escrutinar esta iniciativa, aquilo que também acordámos por consenso foi caber ao Grupo Parlamentar do PSD a elaboração do respectivo parecer. E, portanto, são estas três dimensões que proponho à votação da Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém deseja pronunciar-se sobre este ponto? Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apresentação de relatórios de missões parlamentares com participação de membros da CAI. Relatório da participação da Assembleia da República nas reuniões interparlamentares ocorridas no quadro da iniciativa Dias e IA com Parlamentos Nacionais, que se realizaram nos dias 14 e 15 de abril no Parlamento Europeu em Bruxelas. Ora, estes dias IA com os Parlamentos Nacionais dividiram-se em duas reuniões a nível político. A reunião interparlamentar organizada pela Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, que promoveu um debate sobre os aspectos institucionais da IA no contexto da integração europeia. E a Assembleia da República foi representada nesta reunião pelas senhoras deputadas Carolina Marques, do PSD, e Patrícia Gonçalves, do LIVRE, designadas pela Primeira Comissão, e pelos senhores deputados Ricardo Carlos, do PSD, e Susana Correia, do PS, pela CAI. Não sei se desejam dizer alguma coisa, então faça a favor, Sr. Deputado Ricardo Carlos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Foram efetivamente conferências profícuas, onde nós discutimos efetivamente aquela que é a ligação da IA por exemplo, a democracia ou a governação, e o facto de que teremos que compatibilizar com direitos fundamentais, nomeadamente com o Estado de Direito e também com a democracia. E nesse sentido é fundamental também que os Parlamentos Nacionais tenham algo a dizer, e inclusive foi amplamente, eu diria, amplamente discutida a necessidade dos Parlamentos Nacionais terem aqui um papel adicional de escrutínio na implementação da inteligência artificial. Também, uma das propostas que foi discutida é o Observatório Europeu para a Inteligência Artificial, que, a existir, terá como objetivo apoiar o trabalho parlamentar, nomeadamente dos Parlamentos Nacionais, e também analisar alguns impactos institucionais, nacionais e supranacionais, assim como promover a cooperação entre Parlamentos. E foram discutidos alguns temas que têm impacto, por exemplo, naquela que é a integridade eleitoral, como as deepfakes, a desinformação automatizada, manipulação de algoritmos e a influência da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. E nesse sentido defendeu-se maior transparência algorítmica, mais mecanismos de verificação, uma relevância extraordinária na literacia digital e, eventualmente, adaptação da legislação eleitoral europeia à realidade da inteligência artificial. Outro tema também relevante e que me parece que foi consensual é o facto de que a inteligência artificial tem uma natureza global. Ou seja, apesar de a União Europeia ser pioneira naquilo que é o desenvolvimento de legislação relacionado com a inteligência artificial, esse impacto é global e nós continuamos a ser afetados por aquilo que acontece em todo o planeta e nenhuma jurisdição nacional europeia conseguirá regulá-la isoladamente, havendo a necessidade de uma cooperação internacional equilibrada para garantir os direitos fundamentais. Falou-se também, e para terminar, de sandboxes regulatórias nacionais, que também podem ajudar nesta fase inicial de regulamentação, inicial, que já não teremos muito tempo, porque a IA está aí para ficar, e nesse sentido é urgente que exista aqui um trabalho mais profícuo também dos Parlamentos Nacionais. E por fim, para terminar, agradecer aquele que foi o trabalho também da assessoria da Comissão, da doutora Maria Teresa Paulo, e eu em particular, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, também agradecer aquela que foi a preparação que a doutora Conceição Castro e o doutor Rubén Lima deram, para que o Grupo Parlamentar do PSD também possa ir munido de todas as ferramentas possíveis para participar da melhor forma no debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja participar neste debate? Não é o caso. Passamos então ao ponto seguinte, que também tem a ver com o relatório das comissões, com situação idêntica. As Comissões do Mercado Interno e Proteção dos Consumidores e Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu também organizaram uma sessão conjunta dedicada ao estado de implementação das sandboxes nacionais e dos testes em ambiente real. Também no âmbito do grupo de trabalho sobre o estado da implementação e aplicação do regulamento da inteligência artificial, por aí fora, etc. E a Assembleia da República foi representada nesta reunião pela Sra. Deputada Carolina Marques, do PSD, da primeira comissão, e pela Sra. Deputada Susana Correia, do PS, pela CAI. O Sr. Deputado do Leandro Ferreira Luís, do PSD, em representação da 6ª comissão. O Sr. Deputado José de Carvalho, em representação da 8ª Comissão, e o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, em representação da 13ª Comissão. Não sei se... acho que não está ninguém presente e, portanto, não, passamos à frente. O relatório foi distribuído e, portanto, é do conhecimento de todos. A seguir, relatório da participação da Assembleia da República, Comissão dos Assuntos Europeus, na reunião de representantes das Comissões dos Assuntos Europeus dos Parlamentos da Itália, Grécia, Espanha e Portugal, com a Comissão de Integração Europeia do Parlamento da Moldávia, realizada em Chișinău, nos dias 14 e 16 de junho de 2026. A Assembleia da República foi representada nesta reunião pelo Sr. Primeiro Vice-Presidente da CAI, o deputado Ricardo Carvalho, e por mim própria. Nós já demos conta na anterior reunião daquilo que mais importante ocorreu. O relatório muito detalhado e bem estruturado, graças aqui ao trabalho exímio da senhora doutora Teresa Paulo, também foi distribuída, é do vosso conhecimento. Foi uma reunião que foi importante, fomos muito bem tratados, muito bem recebidos, inclusivamente também O vice-presidente também assinou a declaração conjunta. Eu participei na conferência de imprensa, para além de ter feito também intervenção, como é óbvio, no debate que ocorreu, quer com o presidente do Parlamento, quer depois com o na reunião de presidentes das comissões, que eu já referi. E depois tivemos aquela experiência muito interessante com os alunos na universidade, que, como eu disse no último jogo que referi, na última reunião, tinha sido muito bem preparada por eles. Os alunos estavam bem informados do que é que estava em causa, muito empenhados em conhecer o que é que as experiências também dos outros países que já são membros da União Europeia e que aderiram em fases diferentes. Muito também falaram do quadro financeiro plurianual, portanto a questão dos recursos financeiros, como é óbvio, de que iriam beneficiar. Portanto, foi de facto uma reunião muito, muito interessante, que eu pelo menos achei muito gratificante ter participado. Tivemos a oportunidade fazer algumas visitas, designadamente, como é que se chamava aquela coisa impressionante lá de frente, aquelas carruagens?
Os vagões da exposição da fome.
Daquele período da fome. Portanto, eu cheguei lá no centro da cidade, duas ou três carruagens, onde tem uma exposição, que julgo que é permanente, sobre esse período muito difícil, para não usar outro adjetivo mais forte, da vida do país. Em que depois passaram, sofreram deportações, sofreram a fome, sofreram, enfim, tudo aquilo que podem imaginar. Aliás, a exposição, apesar de serem fotografias, e algumas delas, como é óbvio, bastante antigas, não é? E até já bastante maltratadas pelo tempo, mas impressionam, fica-se com muito chocado, porque foi, de facto, ver as crianças enfim, e os idosos e toda a população em geral retratada com um fáceas de sofrimento terrível. Portanto, são de facto imagens muito, muito chocantes, mas que é preciso nós conhecermos, contactarmos com elas. O mesmo também acontece quando se visitam os campos de concentração, Auschwitz e outros. Depois também a declaração conjunta, que também foi aqui previamente distribuída e que nós assinámos. A Espanha não assinou porque, como tem duas câmaras e não estavam mandatados para o efeito, portanto não assinaram, mas participaram nos debates e participaram em tudo, exceto não, alegando não ter mandato para assinar a declaração conjunta. Não sei se desejam fazer alguma pergunta. Não sendo o caso, passamos ao ponto seguinte. Apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. E no que diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um quadro de medidas de reforço dos setores biotecnológico e de biofabricação da União, em especial no domínio da saúde, e que altera vários regulamentos, de que é relatora a senhora deputada Patrícia Nascimento, mas que não está presente. Portanto, vou dar a palavra ao senhor deputado Pedro Correia, que julgo que irá fazer a apresentação. Faça favor.
Muito obrigado, senhora presidente. A Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um quadro de medidas de reforço dos setores biotecnológico e de biofabricação da União, em especial no domínio da saúde, e que altera vários regulamentos anteriores desde 2002 até 2025. A iniciativa anteriormente identificada foi enviada à Comissão de Saúde, a comissão competente em razão da matéria, que a analisou e aprovou o respectivo relatório que se anexa ao presente parecer, dela fazendo parte integrante. No que toca aos considerantes, a biotecnologia e a biofabricação são essenciais para a competitividade, a autonomia estratégica e a segurança económica da União, além de constituírem um pilar do bem-estar social da União em domínios fundamentais como a saúde e a alimentação. No entanto, a Comissão argumenta que a União está atrasada em relação a outras regiões do mundo no que toca a converter a sua ciência e inovação de carreira mundial em produtos comercialmente viáveis e, mais ainda, a fabricar esses produtos em grande escala. A Comissão afirma também que, a fim de preservar o seu estatuto de potência no domínio da biotecnologia, a União tem de retirar o máximo partido da sua escala, nomeadamente em domínios estratégicos como o dos biosimilares, no qual a União dispõe de conhecimentos especializados sólidos, não explorando, no entanto, a sua capacidade de forma suficiente. Relativamente à base jurídica, é invocado o Tratado sobre o Funcionamento da União, que cumpre todos os artigos que são descritos no relatório. Do princípio da subsidiariedade, a Comissão argumenta também o seguinte, que os motores de mercado identificados estão dispersos pelos Estados-membros, o que afeta o funcionamento do mercado único e a competitividade global das empresas da União. O acesso ao financiamento está disperso por toda a União e as empresas da União não têm a capacidade para aceder a financiamento privado a uma escala competitiva, incluindo em fases avançadas de desenvolvimento. Os polos biotecnológicos europeus estão dispersos por toda a União, sem uma escala continental suficiente para competir a nível mundial. O desenvolvimento e a implantação de soluções de IA para a biotecnologia continuam a ser limitados e que existe também em toda a União uma necessidade de atrair, requalificar e melhorar as competências de mão de obra. No que respeita à proporcionalidade, as medidas são apresentadas como circunscritas ao necessário para resolver os obstáculos específicos. E por isso, dentro da opinião da deputada autora do parecer, ela mesma exime-se de manifestar a sua opinião. Em face dos considerantes expostos e atento ao relatório da Comissão de Saúde, a Comissão de Assuntos Europeus, é de parecer que a presente iniciativa, na sua atual redação, não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e o proposto não excede o mínimo exigido para alcançar os objetivos definidos a nível europeu. Também acompanha no relatório a opinião do relator da Comissão de Saúde, o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do PSD, em que a iniciativa em apreço deve ser objeto de acompanhamento da sua evolução, nomeadamente em matéria da carga administrativa real para as PMEs e centros académicos, da proteção de dados e segredos comerciais, e do equilíbrio entre a biodefesa e a liberdade de investigação científica legítima. E assim sendo, a Comissão de Assuntos Europeus dá por concluído o processo de escrutínio da iniciativa em questão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja usar da palavra? Sr. Deputado Paulo Muniz, faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Agradecer em primeiro lugar, evidentemente, a forma escorreta e sucinta e ainda assim completa com que o Sr. Deputado apresentou, Pedro Correia apresentou o seu parecer. Nós temos somente com o qual concordamos, mas há um detalhe que julgamos ser relevante que fique esclarecido. Tem a ver com uma referência que é final, que aliás o Sr. Deputado fez e bem, no ponto 2 da parte 4, em que vem aludir à necessidade do acompanhamento desta iniciativa, digamos, futuro. E, em nossa opinião, este acompanhamento deve ser feito pela Comissão, que é competente em razão da matéria, e não a Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, é este detalhe que nós gostaríamos de vincar, uma vez que entendemos que assim é que deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigada ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Isidoro Pinheiro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhores deputados. Também agradecer a apresentação do Sr. Deputado Pedro Correia e naturalmente, o parecer elaborado pela deputada Patrícia Nascimento e, portanto, só agradecer e também acompanho a interpretação que foi aqui dita pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se deseja acrescentar alguma coisa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os agradecimentos e também acrescentar que colocámos precisamente este ponto 2 devido a que esse foi, digamos, o parecer do Sr. Deputado Miguel Guimarães, da Comissão Competente, e que normalmente nós, o Partido Chega, também, no que toca ao acompanhamento destes relatórios e destas iniciativas, temos sempre o cuidado de colocar no próprio relatório esse necessário acompanhamento quando assim se enquadra. E por isso o fizemos dentro deste relatório, acompanhando aquilo que já vinha da própria Comissão Competente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Transmito através do Sr. Deputado Pedro Correia os cumprimentos e as felicitações à Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Passamos ao último ponto, outros assuntos. Em relação aos trabalhos da CAI, temos no dia 1, como já foi referido, o início da presidência irlandesa do Conselho da União Europeia, no dia 1 que é hoje. Depois, amanhã, temos reunião de mesa e coordenadores às 14h30. Que é para tratarmos da questão da conferência que vamos realizar, quando é que a vamos realizar, em que moldes, qual há de ser o figurino, etc. Depois, no dia 6 e 7 de julho, como também é do conhecimento de todos, há jornadas parlamentares do PSD, portanto não vai haver reunião da nossa comissão. Aliás, na próxima semana, nessa semana, não vai mesmo haver plenários.
Mas há reunião dia 8.
Há reunião dia 8? Pronto, então se há reunião dia 8, há reunião dia 8.
Dia 8 às 10 horas. Mas eu gostava do mapa de trabalhos que era possível.
Sim, sim, porque as jornadas são 6 e 7.
Não pode ser para dia 9?
Então,
para...
Ok.
Presidente, sacrifica-se. Não é que não tinha anotado e tinha marcado outra coisa, mas eu altero. Ora, dia 12 e 13 de julho é também a reunião que já têm em conhecimento dos presidentes das Comissões de Assuntos Europeus da COSAC em Dublin, na Irlanda. Depois, dia 13 e 14, jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal. Dia 15, temos reunião com... Está já confirmada? Que é a audição com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, neste caso de Assuntos Europeus, também, às 16 horas. E também no dia... às 16 horas é a reunião ordinária, ao contrário do que eu ia dizendo. Portanto, dia a reunião e a audição regimental é com o Sr. Ministro será às 17. Pois, foi assim que foi decidido. Pronto, ok.
Foi a única hora que ele podia.
Ah, pronto, aí já está a justificação, porque eu achava que era preferível começarmos por ele e depois tratarmos do despacho normal. Exatamente. Pronto. Portanto, alguém deseja pronunciar-se sobre o calendário? Muito obrigada. Passamos então ao último ponto. Apreciação e votação das atas número 45 de 12 de maio, número 46 de 14 de maio. Não há propostas de alteração, portanto vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Aproveito para agradecer ao Sr. Vice-Presidente José Alves Fernandes ter-me substituído nas reuniões em que eu estive ausente por trabalhos parlamentares, seja no âmbito da CAI, seja no âmbito da APCE. E está terminada a nossa reunião. A todos desejo um bom resto de dia, um bom almoço. E até logo.